Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Ateliê, podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro entre os nossos apoiadores e os nossos colaboradores. Hoje comigo, no episódio 25 do Conversa de Ateliê, eu estou acompanhado de André Magnelli. Fala, André.
Olá, pessoal.
Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo.
Bom dia, pessoal.
E Bia Martins. Salve, Bia.
Oi, gente.
Isso aí,
Minha
estamos
irmã
aqui.
Bia, né? Minha irmã Bia.
É a primeira vez que eu me toquei que vocês têm mesmo sobrenome.
Eu já me toquei disso, já tenho mesmo.
Não são parentes, é só o mesmo sobrenome mesmo. Então vamos lá. Vamos partir já para o nosso primeiro tema de hoje, o nosso tema principal, com a nossa perguntinha: temos privacidade no mundo contemporâneo? Hoje a gente vai falar de privacidade, né? Privacidade é um tema que, quando a gente fala, eu imagino que já evoca a ideia dos dados, a ideia, das tecnologias de informação e comunicação, segurança de dados, essas coisas assim. E é claro que isso está dentro aí, né, do universo da privacidade, mas os estudiosos da privacidade, né, pelo menos na sociologia e na história, dizem que privacidade é uma característica regular de sociedades muito antigas em todo quanto é lugar do mundo, né? Privacidade não é algo exclusivo nosso, com celulares, internet, etc. e tal, mas é simplesmente uma característica de uma relação de acesso, né? Eu estou me referindo aí especificamente a um artigo intitulado Toward a Sociology of Privacy, em direção a uma sociologia da privacidade, de três autores, Anthony, Campos, Castilho e Horn, no qual eles vão fazer um apanhado, né, sobre os estudos sociológicos da privacidade. Eles deram uma definição que eu achei bem legal, bem econômica e direta ao ponto, né, que a privacidade é o acesso de um ator individual, um grupo, organização, instituição, a outro ator, né, colocado de maneira simples. E privacidade é essa relação de acesso de um ator, um ente, a outro ente, né? E esse tipo de relação, ela pode se referir a diversos níveis, né, de privacidade. Por exemplo, a quantidade de coisas que é acessada e não é acessada, o tipo, né, de privacidade relativa a relações face a face, privacidade relativa a documentos, a dados online, dados virtuais, enfim, variados conteúdos, né, e também variados tipos, né, e também diz respeito ao conteúdo. Por exemplo, a privacidade em relação a um diagnóstico médico, ou enfim, a sua conta de banco, quanto dinheiro você tem, se você está endividado, vários tipos de conteúdo do que pode ou não ser acessado, né? Dentro dessas coordenadas, a gente pode falar muita coisa sobre privacidade. A gente poderia imaginar que hoje, né, com a nossa vida tão permeada pelas tecnologias de informação, comunicação, registro, classificação e categorização, a gente não tem mais privacidade, né? Tudo nosso está registrado em algum lugar. Mas a gente poderia também puxar um pouquinho mais para trás e pensar que, desde que o Estado moderno apareceu, a privacidade teve seu fim decretado. Ao mesmo tempo que ela nasce, ela morre com os nossos registros de certidão de nascimento, com todos os nossos históricos médicos, tudo aquilo que a gente tem que se registrar, identidade, RG, CPF, etc. e tal. Toda a ingerência também e a presença burocrática do Estado Nacional nas nossas vidas. Então, a gente vai falar sobre esse universo da privacidade. Falar sobre aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente não consegue esconder, aquilo que a gente deve ou não ocultar, e as maneiras que a gente arruma enquanto sociedade para reger, para gerir esse acesso que temos uns aos outros, né? Então, a mesa está aberta e vamos conversar.
Bom, quando você trouxe esse tema, né, da privacidade, para mim, eu já penso num correlato da privacidade, que é a vigilância, né? Dentro dos estudos de comunicação, que é um tema também bastante relevante, né? E aí vem, assim, um primeiro autor de referência, que é o Foucault, né? Que estudou a vigilância, assim, numa outra época da sociedade, né? E que ele caracterizou lá como a sociedade da disciplina, mas que já havia naquele momento, né, diversos recursos e aparelhos para que essa vigilância se executasse nas próprias instituições, né, como a escola, né, a fábrica, a prisão, onde as pessoas já eram vigiadas, mas de uma forma que tinha mais a ver com um olhar, mas também tinha o registro, né? Como o Lucas falou, né? Os registros médicos, como é que tudo isso foi se implantando a partir de um certo momento na história, né? E aí, quando a gente tem essa passagem do tempo, essa mudança para a nossa época atual digital, né? Aí esse conceito dele acaba, enfim, se não sendo assim tão, esse conceito não, esse pensamento dele já não dá conta, né, do que acontece hoje em dia. Aí muitos pesquisadores têm mobilizado aí o pensamento do Deleuze, né, para pensar na sociedade de controle, né, quer dizer, é uma coisa muito mais ubíqua, em que praticamente toda a sua vida está sendo registrada, né? Por onde você anda, que compra você faz, os seus registros médicos, né? E até uma das coisas hoje em dia que veio à tona, são vários aspectos, né? Vários vieses, mas uma das coisas que tem, saiu recentemente uma reportagem, foi em relação às farmácias, né? Você, qual é o seu CPF? Aí você vai lá, dá o seu CPF na farmácia e, com isso, existem desdobramentos aí com esses dados, né? Tanto de anúncios que aparecem para você, né? Como de todo um controle aí, essas informações indo para a indústria farmacêutica também, mas, enfim, que é toda a sua vida sendo monitorada, né? E isso pode impactar depois. Não existe registro disso, vamos dizer assim, como uma prova, né? Mas isso pode impactar depois, quando você vai procurar um emprego, né? Você então tem diabetes, né? Então você já está tomando um remédio tal, talvez não esteja controlado. Então tem um outro candidato aqui que não tem nenhuma comorbidade, então você vai perder a sua vaga, porque todo o seu registro de saúde pode estar sendo vazado aí para outras instituições aí que você desconhece e que pode vir a te prejudicar, né? Então, isso é só para, assim, a gente começar o nosso papo, quis trazer essa dimensão, né, do quanto que a nossa vida hoje é monitorada e como é que esses dados podem ter aí diversas, serem usados aí para diversas coisas e muitas delas bastante contra nossos interesses, né? Então, dentro da comunicação, esse é um tema mais tratado assim, o direito à privacidade, né? Tanto que nós recentemente tivemos aprovados a lei de dados, né? Agora esqueci exatamente o nome da lei, mas é a lei que trabalha com a proteção de dados, que tem a ver exatamente com isso, né? Então, você poder saber quais são os seus dados que estão sendo coletados, como é que eles estão sendo processados, você poder, né, chegar a todas as empresas e falar, não, eu quero saber quais são, você tem o direito a fazer isso, né? Quero saber quais os dados que vocês têm, o que é que eles estão sendo processados. E até hoje em dia, uma coisa que acabou se tornando um pouco inútil, né? A cada site que você entra, eu concordo, eu sei que meus dados estão sendo captados aqui.
É inútil, né?
Não, eu não quero. Não quero. Não, eu não vou entrar, não vou ler esse jornal, essa revista, não vou ter acesso às informações. Não,
é como a pessoa botar o revólver na cabeça e falar assim, ó, você concorda? Eu concordo, sim. Só vai poder continuar porque tem...
E tem essa faceta, né, assim, que é um tipo de negociação, né? Se hoje em dia os dados são o novo petróleo, né? Então você fala, não, eu vou dar meus dados, mas eu vou ter acesso a isso, né? É mais prático para mim deixar meus dados aí e ter acesso a isso. Mas até que ponto, né, você deve realmente pensar assim? Então isso é uma coisa que ainda fica sendo discutida muito em nível acadêmico, né? Porque na sociedade... Muitas pessoas falam, até às vezes eu conversando com amigas a respeito de alguma, ou da farmácia, ou de alguma coisa, eu falo assim, ah, não, mas o que eu tenho a esconder? Eu não tenho nada a esconder, mas não se trata disso, esse é o ponto, né, aqui do nosso debate, que a gente pode aprofundar. Não se trata do que eu não tenho a esconder, que eu não sou um criminoso, que o Estado não vai vir em cima de mim, mas que eu tenho direito à minha privacidade, a não querer que determinados dados sejam de conhecimento de, ou de outras pessoas, ou de empresas, né?
É isso. Mas o Mosco disse que ia revelar dados do Lula e do Moraes. Aí o pessoal está atento.
Veja só, hoje eu vou fazer a barba antes da gravação. O que que aconteceu? O que que apareceu no meu feed? Eu falei, vou fazer a barba para a Anne. O que foi aparecendo no feed do Facebook assim que eu abri? propaganda da Gillette.
É impressionante o que você está dizendo. Todo dia você recebe uma informação. Onde é que eu andei nesse mês que passou? Para que lugares eu me desloquei? Quanto tempo eu passei dirigindo o carro? Para onde eu fui ou não fui? É impressionante. Mas aí eu queria tomar aí a dica, é o seguinte, eu acho que essa discussão ela ganha mais sentido prático, até sociológico, quando a gente trabalha a questão da propriedade do corpo. Né? Eu só posso falar de privacidade, a minha privacidade, a sua privacidade, se eu admitir que, de certa forma, eu tenho um direito sobre o meu corpo. Porque se eu não tenho direito sobre o meu corpo, sou um escravo não coloca essa questão, né? meu corpo, meu direito corporal, ele até pode sonhar com isso, se rebelar, se suicidar ou matar o próprio senhor de escravo, mas ele não tem direito de colocar em discussão a questão do seu corpo, porque o seu corpo é propriedade de outra pessoa. Então, eu acho que isso é uma questão fundamental nessa discussão, saber a propriedade do meu corpo. Porque isso é uma questão que está no debate do fundamento do liberalismo. Né? Assim, o Hegel dizia que essa discussão da propriedade do corpo só aparece com o Estado. Aí, os liberais, Locke, aí, ficavam oriçados, porque, para eles, o direito é natural. O direito de viver, de ser um indivíduo, era natural. Então, não tem que se questionar. E o Hegel dizia, não, só com o Estado que você estabelece a questão do direito de propriedade. Eu acho que nós hoje podemos recolocar essa questão, porque naquele momento eu vejo que a ideia da propriedade, o corpo aparece mais como uma unidade atômica, mais sólida, né? É o corpo do trabalho, é o corpo da exploração, é o corpo do homem, sobretudo, do direito de propriedade. Né? O seu, na Grécia Antiga, o proprietário, ele é proprietário, o domus, né? É tudo, né? O escravo, as mulheres, os filhos, tudo ali faz parte do domus, né? E a mesma coisa, é um proprietário que é proprietário de tudo, das pessoas que moram naquela. Como no seu engenho também, você tem o seu de engenho, ele é proprietário de tudo, da terra, dos animais, das pessoas que moram naquela propriedade. Então, eu acho que hoje a ideia da privacidade ela é mais elaborada, né? Porque é o corpo, o nosso corpo físico, que está em questão, meu corpo, o uso do trabalho, o meu salário, o que eu ganho. Mas é o meu desejo, o meu prazer também, né? A minha presença no mundo, né? Como ser humano. Eu acho que aí o Foucault, a Bia traz muito bem, acho que o Foucault ele traz uma sofisticação nessa discussão sobre propriedade de si, a trazer a questão do prazer e do cuidado. Eu acho que é uma sofisticação sobre essa questão que eu acho que a gente tem que considerar. É como se meu corpo atualmente, isso é uma coisa que a gente tem que elaborar, meu corpo atualmente não fosse só meu corpo físico, né? É a potência de exploração do meu corpo como unidade de produção no mundo virtual. No mundo virtual, não é? Não é só um corpo físico. Paulo que trabalha e ganha seu dinheiro como professor, entende? Não, é mais do que isso. O meu corpo é uma unidade do qual se pode especular e se especular sobre os usos dessa unidade para poder gerar ganhos financeiros ou enfim, poder publicitário, etc, etc. Então, eu acho que aí tem uma coisa, algo sofisticado, né, na minha presença como sujeito no mundo, que hoje que não é, não, ainda precisa ser mais elaborado, porque não tem mais a ver com a propriedade de mim como uma estrutura anatômica, enfim, uma presença no mundo aqui, mas tem o que essa presença funciona como possibilidade ou potencialidade para a expansão de um novo tipo de poder. Inclusive, o poder da inteligência artificial se beneficia da existência de uma unidade, dessa unidade no mundo. Né? Bom, isso aí eu estou colocando para vocês de uma forma meio aleatória, mas é porque eu acho que tem a ver com o prazer, tem a ver com a dor, tem a ver com a ansiedade que a gente falava, tem a ver com o meu corpo, eu ser dono do meu corpo. Bom, isso é questão fundamental hoje na questão de gênero, né? A luta das mulheres é a luta pelo direito de ter um corpo também, um corpo para o trabalho, um corpo para o prazer, um corpo para você ser dono de si e não ser violentado por nenhuma estrutura de poder e dominação. Então, eu acho que tem uma coisa de libertação, de rebelião que o feminismo traz, e também não só o LGBT, mas também traz uma discussão de rebelião sobre os usos do prazer do corpo. Mas é mais do que isso também, não é só isso também. Está em jogo uma outra coisa. É outra coisa. A minha própria potencialidade como ser humano também está sendo em jogo nesse momento presente. É isso aí, gente.
Eu acho interessante, era por esse caminho, quando foi proposto esse tema sobre a intimidade, quando teve essa proposta, eu lembrei de dois autores, assim, sociólogos, que permitem pensar. Um deles é o Richard Sennett, que escreveu lá na década de 70 o livro que foi traduzido para o francês como Tirania da Intimidade, né? Que eu acho que é uma tradução que tira o título do livro original, que é Declínio do Homem Público, muda bastante, mas traz bem direto o tema que é central para o próprio Sennett. É quando a sociedade se torna uma sociedade do intimismo em que se esfacela a diferença entre público e privado. Isso está identificando a década de 70. E quando ele fala disso, ele está falando de todos aqueles artifícios que se teve na formação do espaço público nas nossas sociedades, em que as performances públicas, que eram performáticas mesmo, protegiam o indivíduo, que era uma outra coisa de uma esfera própria dentro do privado e da intimidade. Né? E este tipo de estruturação da nossa sociedade, de público e privado, onde existia uma intimidade que não era acessível ao público e deveria ser protegida, que é a sociedade burguesa, no sentido não pejorativo do termo, no sentido essas cidades modernas, essa sociedade ela se desfez. E ela faz com que os indivíduos se tornem muito vulneráveis, porque, digamos, é a sociedade da intimização e da intimidade. De certa forma, as coisas se tornam cada vez mais, digamos, a privacidade se torna cada vez mais devassada, e, de certa forma, quando a nossa intimidade se torna mais pública, nós também somos intimidados, né? O tempo todo, postos em questão, com dificuldade de se proteger, né? Então, um caminho um pouco diferente de se pensar é o quanto que essa sociedade que a gente vive, que o Sennett está identificando na década de 70, e que depois se acentua com as redes sociais, com as transformações, tecnologias de informação e comunicação, é uma sociedade que estruturalmente e também psicologicamente propõe um desfacelamento da diferença entre público e privado e uma certa disseminação de uma experiência de privacidade, de olhar a privacidade do outro, de expor a sua própria privacidade. Isso daí gera problemas que era o caso do que o Paulo falou, que são essas vulnerabilidades do indivíduo. Quando o Sennett fala disso, ele fala do como que os indivíduos, nessa sociedade, do declínio do homem público, são indivíduos que tendem ao narcisismo. O que, que é o narcisista? Né? Dá para discutir muito sobre isso, que é até um tema bom de se abordar. O narcisismo é aquele que tem uma dificuldade de diferenciar entre eu e não eu, entre a subjetividade e o mundo. E é a sociedade que a privacidade, essa estruturação entre público e privado se desfaz, leva a esse tipo também de dificuldade de se pensar a sociedade, ou seja, o outro, o mundo objetivo, como sendo diferente do próprio eu. Acaba tendo uma continuidade entre eu e o mundo muito mais fluida. E isso gera, segundo o argumento do Sennett, né, todas aquelas características de uma experiência narcisista de mundo, em que o narcisista ele não necessariamente é aquele que se sente seguro, pelo contrário, o narcisista sofre muito, porque ele não tem exatamente essa proteção em que há uma existência fora do olhar dos outros. O narcisista está o tempo todo em questão, né? E, de certa forma, essa sociedade em que a pergunta qual é o destino da privacidade hoje? Não sei qual é o destino do ponto de vista da tecnologia de informação e comunicação, que ainda vou falar sobre, mas eu sei que uma sociedade que leva à desconstrução da privacidade e com ela da intimidade, ou seja, o que é intimidade? É alguma coisa reservada a poucos. Né? E transforma a intimidade em algo público, é uma sociedade que leva ao que o Sennett fala que são sofrimentos psíquicos muito grandes, e também há um declínio do público, um declínio da capacidade de pensar o público, porque o público é aquilo que está para além de todos nós. O público é aquilo em que nós deixamos de ser nós mesmos, eu, e nos transformamos em algo em comum, né? É aquilo que a Hannah Arendt chama de que é, digamos, aquilo que se reproduz como imortal por meio de nós e através de nós e continuará existindo mesmo que nós partamos. Isso é o público, essa é a experiência do público. É uma sociedade em que você tem esse processo de intimização, é muito difícil pensar o público, atuar pelo público. São indivíduos, são eus, que pensam a partir do eu, a partir da referência de si, né? E que são interpelados o tempo todo sobre quem são. E isso gera muito sofrimento. Isso é o que Kent estava falando. Isso foi muito rápido para não tomar tempo. O outro autor que eu lembrei foi o Habermas, do Mudança Estrutural da Esfera Pública, em que ele está falando também sobre o quanto que a indústria cultural, na sua nova fase, ele está identificando isso na década de 50, 60, uma das características dela é o de desfazer também essa estruturação público e privado. E, nesse caso, ele aborda o surgimento da televisão como sendo... Até a linguagem da televisão já é uma linguagem de intimidade. A pessoa não vai falar como no jornal. Ela vai falar, meu caro, tudo bem? Existe um processo, uma linguagem pessoalização, de intimidade com a televisão, que é o que ele estava identificando na época, era o fenômeno novo, que também tem a ver com a invasão do público, que, na verdade, é o publicitário dentro das casas. Então, as pessoas ficam assistindo televisão, assistindo propaganda. Então, a sua casa se torna uma extensão da publicidade, uma extensão do público. O público era lá fora. Se torna aquilo que está na televisão o tempo todo. Então, ele fala assim, as casas são socializadas, se torna um espaço de publicidade. E veja só, com a rede social isso se tornou ainda mais, com a internet ainda mais pervasivo, né? A gente, nossos momentos mais íntimos são momentos de explosões de propagandas, de presença do social na nossa sociedade, dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, em cima da nossa cama, o tempo todo. Para o Habermas, e com isso eu concluo, a formação da subjetividade moderna, que era da sociedade burguesa, né? No caso, teremos que pensar a subjetividade, digamos, proletária, que é uma outra questão, que o Habermas claramente diz, eu não estou abordando essa questão. A subjetividade burguesa envolvia a formação de uma esfera de privacidade e de intimidade. Todo o mundo do romance, todo o mundo das artes, todo o mundo do cultivo, envolve a pessoa solitária em seu lar, lendo, estudando, com tempo de lazer. Isso nasceu nessa sociedade, né? E no caso da nossa sociedade pós-burguesa, é uma sociedade em que até os momentos que são os momentos mais íntimos se tornam momentos de trabalho, no sentido da teoria crítica. Estamos trabalhando para a reprodução do cosmos da indústria cultural, o tempo todo.
Uma coisa que você trouxe aí, André, essa divisão entre o público e o privado, eu acho que é uma chave muito importante para a gente pensar a privacidade, né? E é uma chave também para a gente pensar, até mesmo do ponto de vista das tecnologias de informação e comunicação, como formas, como dispositivos, enfim, eventos que, de certa forma, trouxeram uma reconfiguração dessa divisa público e privado. Você falou da televisão, né? Eu acho que a televisão é um marco muito importante aí. Inclusive, tem autores no estudo da privacidade, da vigilância, né? Que falam da televisão como uma tecnologia... Se o Foucault, por exemplo, focou nas tecnologias panópticas, né? Que é a ideia de uma pessoa poder ver todo mundo, só que não ser vista, né? Essa é a prática, a ideia da vigilância é essa. A televisão é o contrário, ela é sinóptica. É muitas pessoas olhando para um ponto de informação, né? E isso cria também um fator de coesão social. Além de um fator de ordem, é um fator de coesão social. Porque a privacidade está ligada à coesão. Ela está ligada à formação, por exemplo, de grupos que detêm certo tipo de informação ou certo tipo de propriedade sobre alguma coisa. Isso vai criar uma coesão interna a esse grupo, uma separação com outro grupo. Por outro lado da coesão, na ordem, no controle, a privacidade também, evidentemente, está ligada. É, a Bia trouxe, a Bia e o Paulo, de certa forma, tocaram nessa passagem aí da vigilância, essa mudança nos modos de vigilância, né? Eu acho que é legal pensar nesses dois quase tipos ideais, né? A vigilância panóptica do Foucault, e a isso corresponde também essa divisa público-privado bem clássica, na verdade, moderna, né? Na sociedade burguesa, e o que a gente viria como a privacidade hoje, numa sociedade de controle, onde a propriedade não é necessariamente a propriedade do corpo, a privacidade não é a privacidade do indivíduo, do sujeito, apartado da esfera pública, como algo diferente da esfera pública, mas a gente pode falar de diferentes recortes dentro de fluxos de dados, fluxos de informação, e até mesmo de desejo, de vontade, né? A gente falou sobre a privacidade como algo que você dá em troca de alguma coisa, você vai, enfim, baixa um aplicativo, ou está num site, ou vai fazer uma compra, você dá os seus dados em troca de alguma coisa. Essa troca ela não pode ser simplesmente reduzida a uma mera dominação, alguém que está te impondo alguma coisa. Você deseja algo, e aí você dá os seus dados porque você deseja alguma coisa. De certa forma, o seu desejo também está sendo aí capturado, seccionado e categorizado dentro desses modos de vigilância. Basta ver a personalização dos anúncios, né? Como o André trouxe aqui, ele falou que ia fazer a barba, parece um anúncio do Gillette. Você fala que quer alguma coisa, parece um anúncio daquilo. Isso brinca, né, com o seu desejo, né? Brinca com as suas emoções também, de certa forma, né? Está ligado aí a uma economia de afetos. E esses mesmo também que, se outrora estavam muito mais ligados à esfera do privado e do íntimo, do não público, né? Dentro de redes sociais, a gente pensa em uma outra economia de afetos, uma outra forma de vivenciar não só as nossas emoções, mas de consumir as emoções dos outros também.
É muito interessante que você falou de redes sociais. Um outro aspecto é que, veja só, qual é o tipo de narrativa, qual é o tipo de história, de regime de escrita de si e também regime de escrita em si mesmo que predomina hoje? É o testemunho, é a biografia. Rede social é quase que o espaço em que você fala o tempo todo de si mesmo, né? Existe esse tipo de... E na própria literatura caiu um pouco para esse caminho, né? Literatura hoje em dia. As literaturas de testemunho, até as ciências sociais também, muito associadas à memória, testemunho, vão muito nesse sentido. Tem a ver com esse tipo de novo lugar da privacidade, em que você está o tempo todo revelando o seu íntimo, a sua privacidade dentro do espaço público, narrando sobre si, contando histórias, mostrando seu cotidiano.
Não, eu estava pensando na mesma direção aí do André, né? Como que a intimidade, na verdade, dentro dessa esfera aí das redes sociais, né, virou um ativo. Então, a minha intimidade é o meu ativo para eu conseguir um público nas redes sociais para mim, seja em qual rede for, né? Então, na medida em que eu revelo minha intimidade, isso a gente vê aos montes, né? Eu vou ter mais audiência. Quanto mais detalhes eu revelar e quanto mais, enfim, escandalosa for a minha intimidade, né, mais público eu vou ter. E assim, estava até dando uma checada aqui, que vamos dizer, isso também não é uma coisa que você possa dizer que, não, isso, está vendo, as redes sociais fizeram isso. Claro que a gente sabe que isso é um fenômeno social, que as redes sociais estão elevando aí, hoje em dia, esse grau que a gente pode considerar aí o grau máximo, né? Até eu já trouxe aqui em outra oportunidade o pensamento da Paula Sibila, né, sobre o show do eu, né, de como hoje em dia, segundo ela, né, a subjetividade se constrói aí no olhar do outro. Então, quanto mais você se expõe, você tem o olhar do outro para você, enfim, construir a sua própria subjetividade. E não, o que eu ia dizer era sobre o Big Brother Brasil, né, que aqui no Brasil é o único país no mundo que ele chegou à 24ª edição. Então, como aqui também a gente já está assim tão... Talvez aqui seja um país que a gente poderia tratar ou estudar, né, como um caso assim, de uma onde essa exploração, essa da intimidade do outro, né, você olhar a intimidade do outro, é tão bem recebida, né? E um outro comentário que eu queria fazer também, é, que você falou, né, André, a respeito do como é que o Habermas estudou a televisão como um meio que trazia uma intimidade entre aquele que está falando. Agora, eu sempre soube que o rádio, né, até, eu acho que isso é a visão do McLuhan, né, que traz o rádio como um veículo quente, porque o rádio tem muito essa intimidade, parece que é só você com aquele locutor, né? Ah, como está seu dia? Olá, bom dia, e hoje vamos ver isso, fazer sucesso, que ele é seu amigo, ele é um amigo que está ali com você enquanto você está fazendo as suas tarefas diárias, domésticas ou não, né? Então, esse também é um outro aspecto. É uma coisa que vem num crescente, né? Vem num crescente que, com as redes sociais, é, chega aí nessa dimensão aí que o André também abordou.
Eu queria abordar um tema que eu acho que a gente não poderia deixar de colocar aqui, que tem a ver com o que vocês estão colocando, é onde fica a ideia de emancipação depois de tudo isso. A ideia de emancipação é a grande questão, porque que tem a ver com nossas práticas, né? Nós estamos fazendo aqui tudo, tem a ver com a ideia de emancipação. Então, e aí a ideia de emancipação do sujeito, eu digo a ideia do sujeito no inglês, sabe, Jack? No sentido que não tem... É antes da questão de gênero, da questão qualquer questão, subject, não tem, não é sob, não é masculino e feminino, subject. Quer dizer, a ideia de uma potência de ação, ou até como o Agamben usa uma expressão, ele faz a crítica de uma teoria da ação, ele vai fazer a questão da uma operação. Então, um sujeito de operação, na verdade, ele não está necessariamente agindo, ele está se operando como uma dinâmica, uma potência, né? Eu acho essa uma possibilidade muito rica que ele traz com essa ideia do sujeito da operação, não só da ação, da operação. Nós estamos operando dentro da gente, dentro dos processos disso, da subjetividade, e aí tem uma questão que se coloca, porque você tem essas subjetividades operantes, ou essa intersubjetividades operantes e reflexivas, ela só dá, o Michel Sanders chama atenção sobre... O Walser chama atenção sobre a questão de direitos reflexivos, ou seja, uma sociedade que tem um sistema de proteção jurídica que seja reflexivo, que permite a eu me operar com minha sensibilidade, com meu sentimento, com minhas ideias, com minha criatividade, e um mundo que permite que eu faça, digamos assim, a situação das mulheres no mundo islâmico, que elas não podem operar como, digamos, como sujeito desejante, simplesmente receptivo no mundo, o seu sistema jurídico, político, não permite a certos indivíduos essa capacidade de emancipação, de auto-emancipação. Então, a emancipação não é só uma dinâmica subjetiva, existencial, mas é uma sociedade que se permite um sistema jurídico e político complexo que abre essa instância de liberdade de existir, de se emancipar. Agora, com a inteligência artificial nesse momento presente, ela interferindo aqui em todos os planos da construção da minha subjetividade, dos meus sonhos, do meu desejo, e isso fica também questionado, né? Quer dizer, daí vem essa questão importante da regulamentação da rede da mídia, da como você vai regulamentar tudo isso, para assegurar transparência, assegurar a responsabilidade dos atores envolvidos nesse processo, sob pena de nós que estamos aqui trabalhando a utopia da emancipação, ficarmos também comprometidos, porque é um novo tipo de direito subjetivado ou manipulado comercialmente, que ele interfere na ideia de um sistema jurídico legal que seja reflexivo, ou seja, ele permite esse espelhamento a cada um de nós de exercitar a liberdade de pensar, de agir, de desejar e de ser no mundo. Digamos, se isso não se constrói, se protege esse direito a uma reflexividade institucional e existencial, nós não temos saída. A inteligência artificial vai invadir a nossa privacidade e vai destruir a nossa capacidade de pensar e ser. Por isso que eu estou vendo que é tão preocupante o que está acontecendo nesse momento, essa discussão do Musk com o Alexandre Moraes, porque tem a ver com essa questão de ainda vamos ter espaço para a emancipação ou não?
A gente vai partir para o Musk agora, não é?
Podemos aproveitar o gancho, então, e partir para o nosso tema emergente, já introduzido pelo Paulo, com a notícia do embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Eu estou usando a notícia, então, da CNN Brasil como base para falar dessa situação. O que aconteceu é que o Elon Musk, nos últimos dias, tem feito uma série de postagens se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, criticando basicamente as medidas de bloqueio de contas e suspensão de contas que o Moraes tem feito nos últimos tempos, especialmente de contas de bolsonaristas ou pessoas ligadas à extrema-direita. E aí o Musk criticou essas iniciativas, falou que isso ia contra não só as diretrizes do próprio Twitter, mas contra a Constituição brasileira, e que se isso continuasse, ele poderia entrar com medidas judiciais ou até mesmo fechar o escritório do Twitter no Brasil. E aí criou-se essa controvérsia aí entre o Musk e o Alexandre de Moraes, e o Musk disse que ia liberar as contas na rede que foram bloqueadas por decisão judicial. Ele mesmo iria liberar as contas, né? E agora, enfim, o circo está armado. Isso com certeza tem muito a ver com a nossa discussão aqui sobre privacidade, e toca aí num ponto que a gente não necessariamente tocou, mas nessa assemblagem de mecanismos estatais e corporativos de regulação e normatização de privacidade, que é uma coisa bem típica, eu diria, do século XXI. Essas difíceis configurações entre como corporações, com as suas leis e normas, e estados, com as suas leis e normas, se embatem, convergem ou divergem acerca da regulação do acesso a informações e a propriedade, enfim, uma série de coisas.
Eu queria só começar a dizer o seguinte, que a própria ideia de cidadania está ameaçada. O que a gente conhece, como que a gente, no fundo, está falando, é a ideia da cidadania. É uma condição de existir juridicamente, politicamente, economicamente. A própria isso está ameaçada com essa invasão dos bancos de dados, com essa manipulação das informações e essa extinção do sistema jurídico. Quando o cara bate no Supremo Tribunal Federal, ou seja, na corte máxima de um Estado, ele está batendo em toda a estrutura jurídica que dá uma sustentação à nossa liberdade de existir como cidadão. Eu sei que é uma palavra tão limitada, mas é a única palavra talvez que a gente tenha uma experiência, é uma experiência real, concreta, politicamente, juridicamente interessante, e que fica ameaçada, diretamente ameaçada, com esse tipo de embate que o Musk está exercendo dentro de uma estratégia maior, econômica, política, midiática, manipuladora da realidade.
É isso aí que eu estava pensando aqui, né? Acho que tem diversas coisas que a gente pode falar sobre esse caso, né? Primeiro que, assim, o Musk, ele é um hipócrita, né? Eu fiquei acompanhando as notícias nos últimos dias, né? E até aquele Guga Chakra que trouxe esse tema, que ele está lá na China ele não fala nada em questão de censura, está lá na Arábia Saudita, ele não fala nada em questão de censura. E aí ele vem e ataca o Brasil, e vamos dizer assim, o caminho para esse ataque, na verdade, seria um recurso, né? Não, vão entrar, então, com recurso no Supremo Tribunal Federal, com esse, né, argumentando que a Constituição brasileira também não é... Não, ele vai para um ataque frontal que, na verdade, interessa a quem, né? Interessa à extrema-direita, porque é um debate que alimenta muito, né, a extrema-direita, porque é isso que eles vivem falando. Ah, liberdade de expressão, né? Que a liberdade de expressão, ela tem limite, né? Tudo tem limite. Você não pode usar a sua liberdade de expressão para você falar mentiras que possam vir a atacar o Estado Democrático de Direito ou que possam impactar na saúde pública, etc., etc., né? Então, você tem que, se você reincide nisso, você tem que ser calado, né? Eu acho que nesse ponto está certo. Agora, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, um outro ponto da discussão, só para não deixar de falar nisso, é a própria questão do STF, né? Assim, essas decisões que vêm sempre do Alexandre de Moraes. O STF tem 11 membros, 11 ministros, né? Mas fica muito num protagonismo excessivo do Alexandre de Moraes. Esse processo a respeito das mídias digitais já é um processo que é questionável aí pelo pessoal de direito, né? Porque foi criado pelo próprio STF, teria ter vindo do Ministério Público, né? Então, tem uma série de problemas ali que não estão sendo que a questão não está sendo muito encaminhada assim, né, de acordo com como deveria ser o processo dentro da linha do direito mesmo, que aí também isso vai minando, né, a credibilidade do próprio STF. Né? Então, assim, é um problema mesmo assim, bastante complexo. Por outro lado, tudo isso vem fortalecer a urgência, né, de que o Congresso vote a regulamentação das redes sociais. Então, que era um negócio que, né, ficou para ser votado ano passado, aí as próprias empresas entraram, fizeram uma campanha contra e conseguiram... Aí não foi a votação porque sabiam que ia perder, né, por conta dessa campanha que foi feita contra a regulamentação. Tudo tem que ser regulamentado, gente, sabe? Né, a televisão é regulamentada, rádio, jornais, tudo na sociedade é regulamentado. Por que, que agora as redes sociais acham que eles não podem ser? É realmente assim, como também o Paulo falou, tem a questão do interesse financeiro. Né? Aí diz que o Musk, o interesse dele é no lítio, né? E que agora aqui no Brasil foi descoberta uma fonte aí de lítio. Então, ele também tem... Na verdade, ele está jogando mais com isso do que... E usando essa coisa da liberdade de expressão como um subterfúgio aí, assim, né, para conseguir o que ele quer. Então, enfim, não sei se ficou claro, mas eu acho que é tudo muito complexo ainda, mas pelo menos eu acho que vai servir para que essa discussão sobre o projeto de lei da regulamentação da internet, das redes sociais, né, isso finalmente vá adiante.
Gostei muito da tua reflexão, Bia, porque você aborda a complexidade do cenário, né? Primeira coisa, até essa forma como esses debates são narrados tem a ver com a questão que a gente tratou no primeiro bloco. Fica parecendo um paredão de Big Brother, né? Vote no Alexandre Moraes, vote no Musk, apoia o seu, caclaque. É aquela coisa bem, ou então um jogo de futebol, né? Tudo vira, de certa forma, isso, se fulaniza. Então é muito difícil de analisar a situação como um todo sem entrar nesse embate. Quem é Musk para falar sobre o Brasil, né? E quem é Musk, que moral ele tem enquanto alguém que a gente que chegou a colocar no Twitter uma vez, quando estava tratando do golpe que teve lá na Bolívia, que nós temos jeito de fazer isso, né? Então ele mesmo devassou um pensamento íntimo que o comprometeu completamente, né? No Twitter, do qual ele se tornou dono. Então, quem é ele para falar alguma coisa? Eu acho que essa análise dos interesses que ele vem a ter sobre isso é interessante, né, entender quais são as posturas, se é uma postura mais estratégica, articulada politicamente ou não. Eu não tenho informações sobre isso. Agora, eu acho que também eu enfatizo que é importante também não heroicizar também o Alexandre de Moraes, no sentido de se tornar o Moro agora da esquerda. Uau, tudo que ele faz está perfeito. Ele, obviamente, há um debate aí e que não pode ser mascarado por uma intervenção de um alienígena que está querendo ir para Marte. Não. É um problema, efetivamente. Né? Como é que as medidas que eram medidas de exceção podem se tornar medidas que extravasam as tarefas de uma Suprema Corte. O fato da Suprema Corte, do STF, ter sido importante ao bloquear as intenções de golpe de Estado por parte do último governo, não lhe dá o direito de não ser criticada. Né? Então, eu acho que não é Musk que tem que fazer isso, ele que se dane, né, e cuide dos seus negócios, mas é a gente poder também debater esse tipo de coisa e não ficar em claque apoiando Alexandre de Moraes em tudo que ele faz. E, de fato, a Bia tocou num ponto importante. Isso, há uma crítica a ser feita desde o surgimento do processo do STF de investigar e atuar com poderes de polícia sobre ações que se voltavam contra ele. Isso é um problema. Então, é um problema aí que eu acho que a gente pode esquecer o Musk e tratar por conta própria, no sentido de que tipo de autoridade um ministro tem de mandar tirar críticas à Suprema Corte de uma forma um pouco mais unilateral, incisiva. que pode ser de ações golpistas, pode, mas também pode ser de pessoas que criticam a Suprema Corte por supersalários. E se eu critico agora, nesse momento, a Suprema Corte por supersalários e falo é necessário enfrentar isso, como é que uma corte que é responsável por zelar pela Constituição é a primeira a infringir padrões constitucionais? Nós temos o direito de falar isso. Se você cria um certo tipo de procedimento de estimação de que esse tipo de conduta em rede social vai ser tirado, isso é um problema, isso é um problema grave. Isso não tem nada a ver com golpismo, tem a ver com o direito à liberdade de discurso no espaço público, né? Então, essas coisas têm que ser debatidas, sim. Mas, mais uma vez, isso tem nada a ver com o Musk, tem nada a ver com a hipocrisia dele, que, no final das contas, a gente sabe que ele está nem aí para o Brasil. Ele está querendo tratar o Brasil como mais um local de exploração dos seus interesses, que são muitos, não só o Twitter, que é meio que um articulador das coisas dele, mas, sobretudo, interesses extrativistas, né? De capital extrativista. Então, pouco importa o que ele está falando, mas não esqueçamos que o fato de uma palavra vir de alguém que não tem valor ou moral, digamos, saindo de boca podre, não quer dizer que ela não tenha a questão que está por trás dela, não tenha legitimidade. Tem legitimidade, tem que se debater isso.
É curioso que aí do outro lado tem o Elon Musk agindo com um poder muito semelhante do ponto de vista da maneira que ele funciona, que é uma coisa totalmente ad hoc também. Ele vai postar no Twitter a opinião dele, usando dessa imagem dele como CEO da empresa, do poder que ele tem, para criar uma pressão na esfera pública, né? E aí a gente cria uma funcionalidade acidental entre atores bem heterogêneos, né? O CEO de uma multinacional, de uma empresa de comunicação e tecnologia, e os bolsonaristas aqui no Brasil, né? Eles casam nas suas pautas. E absolutamente não há nenhuma concordância aí em termos de visão de mundo, do que eles querem e tudo mais. É uma convergência acidental, mas com efeitos possivelmente nocivos, né? Não deixam de ter efeitos reais.
Não, eu só queria dizer, em cima do que o Lucas falou, que eu não sei se é uma coincidência acidental, né? Eu tenho acompanhado essa discussão. Então, assim, ele comprou o Twitter numa operação de prejuízo financeiro. Então, o Twitter, há análises, né, que concluem que ele comprou exatamente para ele poder ter voz e poder dar voz à extrema-direita, que ele também teria, vamos dizer assim, um posicionamento político nessa direção, além de seus próprios interesses financeiros, né? Até porque, assim, nessa perspectiva da extrema-direita, ele teria, assim, também mais... Você vê que ele estava aqui com o Bolsonaro, né? Ele esteve aqui, instalou a empresa dele, Starlink, se trocaram elogios um com o outro, quer dizer, com a extrema-direita, diz que ele tem também um terreno mais livre para ele fazer o que quiser com os seus empreendimentos, mas parece que ele também é... Essa coisa dele, ele defende a liberdade de expressão total, entre aspas, né? Porque diz que ele mesmo, no Twitter, com os funcionários que não concordam com ele, são, enfim, penalizados ou mandados embora, né? Ele mesmo censura várias coisas, mas ele tem, enfim, como a própria extrema-direita também, né? Eles defendem a liberdade de expressão total, mas que não seja contra eles, né? Que aí a coisa muda de figura. Então, só queria assim, colocar isso, que acho que também há interesses políticos dele no sentido de apoiar essa extrema-direita mundial, e por isso que ele é um cara bastante perigoso.
Eu queria voltar, eu falei inicialmente do Hegel, eu queria terminar aqui minha fala com o Hegel, no sentido da questão da defesa do Estado de Direito, do Estado de Direito que assegure a ideia da propriedade do corpo, da propriedade de si, que assegure a ideia de uma cidadania como experiência de regulamentada, mas que abre o espaço de uma emancipação reflexiva, crítica, de uma sensibilidade política mais rebelde dentro da construção da vida social. E eu acho que isso tem que, independente do Alexandre Moraes, esse sistema tem que funcionar, um sistema de proteção jurídica, legal e política de cada indivíduo que vive num território de uma sociedade nacional ou transnacional. Eu acho que aí sai do Big Brother e, de fato, voltar para uma certa exigência normativa da sociedade com relação à sua própria, do seu próprio destino e a sua própria realidade. Eu queria...
Eu só complementaria que eu acho que toda a discussão sobre regulamentação e também da privacidade. A privacidade foca muito nos direitos de proteção dos direitos dos indivíduos. E essa questão aí que a gente está colocando agora, ela é um pouco mais delicada porque tem uma espécie de contradição, de tensão entre a proteção dos direitos individuais e a proteção do espaço público e das instituições. Então, e nisso daí tem uma tensão muito forte, que é uma tensão que não é resolvível facilmente, tem antinomias e não vão ser harmonizadas. Não vão ser harmonizadas, não vai ter uma equação perfeita nisso, porque quanto mais você falar de vamos defender as instituições, mais você também está diminuindo a capacidade de crítica que as pessoas têm de liberdade discursiva, de afrontá-las, e afrontá-las até incisivamente. Isso é um direito democrático, né, de se rebelar contra elas. Por outro lado, você precisa evitar que essas ferramentas sejam ferramentas que são utilizadas para manipuladas por poderes golpistas. E aí, nesse caso, você tem uma restrição necessária da liberdade de postar e de exprimir de qualquer forma, porque, afinal de contas, não é só o direito individual. Existem também estratégias, existem manipulações, existem intervenções estrangeiras sobre o país, não é só lobbies internos ao país, né? Não é fácil fazer uma regulamentação adequada disso. E, sobretudo, quando você entende que o problema sobre o que é verdade, o que é mentira, o que é falsidade, é um problema extremamente difícil, né? Não se define previamente o que é verdade ou é legítimo. O critério de definição é complicado. Então, isso envolve até questões filosóficas muito profundas, né? A necessidade de regulamentação jurídica que não tem como prescindir de questões epistemológicas e filosóficas muito profundas, né? Lembrando que quanto mais democracia, mais sofistas. Isso é quase que um processo junto, né? Quanto mais democracia, mais isonomia, mais liberdade de fala, de argumentação, mais vai ter espaço para a atividade sofística. Não tem como você suprimir a atividade sofística e dizer que estamos em democracia. Você vai ter o sofista rei. Você vai ter o sofista que vai dizer o que é legítimo ou não e punir os outros. A restrição da sofística é a supressão da própria democracia. Então, a gente tem que saber lidar também com um mundo que tem mentiras, tem uma incerteza sobre verdade ou não, e que é muito mais caótico do que ele conhecia, porque esse mundo da rede social não tem mais o olho, a centralização da televisão, a centralização do rádio. Você tem uma pulverização muito grande, um nível de entropia muito grande. E como é que lida com essa entropia? É a grande questão do nosso século.
Muito bem. A gente encerra por aqui, então, o nosso segundo bloco, um tema emergente, e vamos para o nosso terceiro bloco, com a surpresa na mesa, que hoje foi trazida pelo Paulo. Paulo nos indicou aqui um vídeo curto no Instagram, canal Curta, em que o Silvio Meira, cientista de computação, fala um pouco sobre a questão da memória e dos arquivos digitais. Nesse vídeo ele trata, a gente vai botar o link na descrição do episódio, mas nesse vídeo ele basicamente fala sobre como é que a gente, por exemplo, se colocando no futuro, olhando para trás, como é que a gente faria uma historiografia do nosso tempo de hoje, usando, por exemplo, trocas e correspondências entre pessoas, se as nossas correspondências hoje são por e-mail, tratando-se aí de um sistema fechado, protegido por senha, e, enfim, um tipo de registro que é mais... talvez difícil de recuperar, ou que não tem a mesma materialidade, a mesma concretude, por exemplo, as cartas e correspondências de outrora, né? Isso é uma coisa que eu me fez lembrar a minha dissertação de mestrado, em que eu estudei a correspondência entre Mário de Andrade e Alceu Amoroso Lima. E é uma correspondência muito rica, e Mário de Andrade, em particular, ele escrevia cartas para serem lidas em público, no sentido de para grupos mais amplos, e cartas que eram escritas quase como realmente documentos, né? Tinha-se muito essa ideia ali do intelectual e escrevendo para a posteridade, e uma missão modernista, uma vocação e tal. Então, as cartas eram escritas com essa intenção. Então, tem muitas teses, ideias do Mário de Andrade que aparecem, eu diria, com muita clareza e riqueza de detalhes em cartas que não necessariamente você vai encontrar em livros. Se você vai pensar na quantidade de livros mesmo do Mário de Andrade, não são muitos. É, ele tem os livros de poesia e os ensaios, sobre a música brasileira, e tem os romances, né? Mas colocando tudo isso junto, você não tem, enfim, 50 livros. Mas você tem uma riqueza de correspondência, assim, um arquivo enorme. E coisas que vão aparecendo, né, à medida que vão sendo liberadas e tudo mais. Isso é isso permite um exercício de reflexão histórica sobre o Brasil, sobre o momento da história do Brasil, sobre o lugar dos intelectuais, sobre a prática intelectual no início do século XX, sobre a formação do Estado Nacional, sobre o lugar do catolicismo na cultura brasileira, uma série de coisas que você pode acessar através de correspondências, né, entre pessoas num determinado momento histórico. Então tem uma riqueza nisso aí de memória, de produção, de reflexão e de autoentendimento, né, de uma sociedade que se autocompreende olhando para si mesma no passado com o ponto de vista do futuro. E isso é, enfim, de certa forma, algo que a gente tem que questionar, a gente tem que pensar hoje com os nossos arquivos digitais.
Diga. Eu queria chamar a atenção, o Heidegger, na carta dele sobre o humanismo, ele faz uma reflexão interessante sobre o sentido da carta desde a antiguidade. Quando as pessoas escreviam, na verdade, escrever um livro, ou escrever um poema, é você escrever para um amigo. É você escrever para um amigo, escrever para alguém, que você tá pensando em alguém. Então você escreve, se motiva a escrever um livro para alguém, que talvez não vai ler hoje, vai ler daqui a um século, daqui a algum tempo. Então você escreve para um amigo, essa ideia de escrever para alguém que vai compreender você. Eu não posso escrever para o meu inimigo, ele não vai me entender.
Voltamos à intimidade, né? Voltamos aí à intimidade. Na privacidade, você tem intimidade com o amigo, ainda que você queira, às vezes, publicizá-la, né? Mas é uma relação de intimidade que faz com que a carta surja.
Mas nessa operação, tem algo do sair de si e de se comunicar com o mundo, não é? Seja agora, seja amanhã, depois da manhã. Eu acho que o Silvio traz uma coisa a partir disso, a questão do e-mail, e o e-mail, cara, tem uma correspondência no e-mail, se você morreu, aquele sistema fecha e acabou, desapareceu, sua carta não existe mais. Você deixa de ter sua carta, ou seja, sua potência, sua possibilidade, sua esfera de construção desses amigos, do amigo que vai lhe entender, ele deixa de existir com o seu desaparecimento, o seu apagamento, né? A pessoa basta tirar você do ar, que cortou sua conta, e você deixa de existir. Então, é uma vulnerabilidade muito grande que se estabelece a partir da inteligência da internet, da inteligência artificial.
Eu acho que essa questão do Silvio... Primeiro, que eu ia falar do Silvio. O Silvio é uma pessoa bem singular, porque ele é cientista da computação, como o Lucas falou, só que é um cara muito antenado também em humanidades. Por exemplo, quando eu dei a palestra com ele, numa mesa no IT Forum, ele olhou o livro do Habermas e falou assim, o Habermas e tal, e falou sobre Habermas na hora, e mostrou conhecimento, falou da importância do Habermas para refletir sobre o tema que estava em questão. É um cara bem interessante, um empresário, né? Um cara que fez um empreendimento grande em Recife, o CISA e todo aquele parque tecnológico. É um cara que eu acho que que bom que ele tem projeção também, hoje em dia, nos mídias também, que é uma pessoa importante, com crítica sobre internet e redes sociais e tecnicamente bem informado. É um cara que constrói e, ao mesmo tempo, tem uma visão crítica. Então, tem que ser valorizado. E também empreende. Então, ele faz crítica, empreende e também é tecnólogo. Isso é muito importante a gente zelar por esse tipo de intelectual, no sentido amplo do termo. Sobre a questão em si dele, eu acho que a questão é que até o e-mail não é usado como carta, propriamente. Então, o dispositivo carta, retórico, que era muito importante, também não existe no formato de e-mail. Então, a forma de escrita de epístola não é no espaço do e-mail, ainda que o e-mail seja, dentro das tecnologias existentes de comunicação, a mais próxima da epístola. Tanto que, para mim, é muito mais difícil escrever e-mail do que escrever no WhatsApp. No e-mail, eu demoro. E eu falo, querem comunicação rápida? Fala por Zap. Porque e-mail tem que ter uma preparação de sentar, escrever, quando você faz uma coisa rápida, assim, se você fazer rápido, vamos para o Zap. Não vamos ficar aqui no e-mail aqui fazendo rapidamente a comunicação. Então, o e-mail é o herdeiro da epístola, mas não é aquilo. É, epístola era um outro regime de tempo, era uma outra forma de se preparar, burilar a palavra para botar no correio, fechada, para mandar, esperar responder. E-mail não é isso. Sobre a questão que ele falou, sobre a questão propriamente da biografia, eu acho que vão surgir meios de lidar com isso. Seja as pessoas públicas deixarem e-mails e senhas para seus familiares como uma espécie de legado, né? Então, se eu falecer, tem aqui coisas boas. Seja até mesmo abrir judicialmente esse tipo de contas. Agora também tem que se abrir logo, né? Não pode deixar para o biógrafo 10, 20 anos depois querer abrir essa conta. Tem que se abrir logo esse tipo de coisa para utilizar. Nesse caso, mas aí o acesso que você tem são arrastos da pessoa. Não é a epístola. A epístola é um artefato retórico em si mesmo. No sentido, inclusive, no mundo medieval, se desenvolveu muito a retórica na experiência das epístolas. Existe uma experiência própria de escrita, uma arte própria de escrita de epístolas, que se perpetuava ao longo do tempo. O e-mail e o WhatsApp, esses instrumentos, são muito mais fragmentados. Tem alguma peça retórica ali ou aqui, mas não resta comunicações, coisas inúteis. Então, o biógrafo ou a biógrafa vão ter também um outro trabalho para recompor isso, fazer separação de joio do trigo, que na documentação clássica, que era um grande intelectual, uma grande intelectual, tem lá os arquivos dela, tem as cartas, tem as anotações e tal, você pegava tudo isso e falava, isso aqui é o espólio da pessoa. Hoje em dia, você vai falar, isso aqui é o espólio. Aí você vai ver um monte de lixo. Um monte de lixo que não serve para nada. Mas é o que a gente tem hoje. E realmente vai ser muito difícil de você criar mecanismos de duração disso ao longo do tempo. Mas eu acho que vai se criar. O que eu queria ressaltar no vídeo, que também é interessante, foi o tema que a gente abordou no primeiro semestre de 2023, lá no ciclo de humanidades, que foi sobre memórias para o futuro. O primeiro foi exatamente isso que ele colocou, o Silvio, no vídeo, na verdade, curta, né? Em que é uma sociedade que tudo cada vez mais é registrado, ou seja, parece ser uma sociedade da hipermemória, tudo tem que ser registrado, mas é uma dificuldade também da amnésia. Há muita dificuldade de você manter. Isso envolve questão tecnológica, mas envolve também uma outra coisa. Para você ter memória, você tem que inscrever em narrativa. Tem que inscrevê-la em narrativa. E na nossa sociedade, você pode registrar muita informação, mas para criar memória, tem que ter estruturação. E a nossa sociedade ela é mais desestruturada. Daí o desafio de você pegar esse material e fazer com que ele dure no tempo. O que é escrito como informação banal ou ruído não vira memória.
Eu queria pegar nesse ponto aí da duração no tempo, mas de um outro aspecto, né? Que é a própria tecnologia. Porque a gente tem visto já, né, de um tempinho para cá, que existe a tecnologia digital, que algumas coisas foram ficando obsoletas, né, que eles não têm mais como você acessar. Você se lembra? Disquete. Disquete já não tem, né? E ainda existia aquele disquete grandão, assim. Então, talvez exista em alguns lugares, você vai lá...
Lucas não tinha nascido ainda, mas a gente pegou isso.
Então, assim, eu tive uma época, né, do meu doutorado, fiz um estágio de doutorado lá no Porto, em Portugal, e o professor que me supervisionou, ele trabalhava com a parte de artes digitais, né, arte, e aí havia já esse problema, porque tinham obras que haviam sido criadas com determinada tecnologia, e que isso se perdia, porque aquela tecnologia já não existia mais, aquele tipo de gravação já não existia mais. Né? Então, ele trabalhava com como você fazer um registro que simulasse aquela tecnologia que já estava em desuso, que você já não encontrava mais como ter acesso. Então, você, pensando nisso, pensa assim, daqui a 10 anos, se ainda vai existir a internet como a gente vê agora, né? Se os computadores vão ser assim, se os e-mail, que tem e-mail de... que é um dos mais usados aí, né? talvez o maior, pelo menos aqui no Ocidente, como é que você vai, se ele vai existir ainda? E se ele também, a gente, naqueles termos de uso deles, né, está escrito lá, meu filho, se apagar tudo aquilo, eles não têm responsabilidade, entendeu? Claro que eles têm uma empresa, então eles têm interesse, né, uma grande empresa, uma grande corporação, tem interesse em manter aquilo com credibilidade para que todo mundo possa acessar, mas no termo de uso está lá, se você for procurar, olha, se isso aqui se der pau, você perdeu tudo, não tem nenhuma garantia ali que você depois possa falar, não, mas eu tinha ali registros, eu quero recuperar, isso não existe, né? E outra coisa que me veio à mente aqui nessa nossa conversa foi isso, né? Também quando a pessoa morre, né? Tanto no Gmail como em todas essas outras redes sociais e tal, pelo menos não é conhecido assim, de todo mundo. O que, que se faz com isso? Eu sei que eu tenho no Facebook amigos que já morreram. É tão estranho, né? Aniversário do fulano de tal. Então, eu não sei como é que a família pode ter acesso àquela conta, com que documentação você tem que entrar.
Essas redes são tem uma quantidade enorme de pessoas que já morreram que continuam lá se bobear para sempre na rede, né?
Então é uma coisa estranha, e aquilo também faz parte da pessoa, completamente diferente como antes, né? Que você tinha as fotografias daquela pessoa, as anotações, as cartas, né? E você podia, com aquilo, fazer uma memória daquela pessoa para a família, ou sei lá o quê, né? Então, hoje em dia, está tudo isso disperso, e o aspecto que o André levantou. É tanta coisa que existe ali, seja no seu álbum digital de fotografia, seja na correspondência no Gmail, que para você catar ali, depois, se a pessoa morreu, vamos dizer que consiga ter acesso, catar ali o que é significativo, é um trabalhão, né? É tanta coisa, tanta informação, que para você chegar a uma seleção daquilo que realmente importa, né, hoje em dia ficou muito mais difícil. Mas eu achei excelente esse videozinho, acho que ele abre aí para muitas questões.
Eu ainda acho, só para concluir, de forma rápida, puxando também a sardinha para o lado da edição de livros, um dispositivo mais seguro ainda é o papel e os livros. Os livros ou os encadernados, porque é isso que foi o dispositivo que a humanidade criou por milhares de anos, variando a tecnologia, né? Antes os papiros, o papel, de você escrever uma coisa que dure por séculos. É o dispositivo que você fecha aquilo e diz, aqui está alguma coisa, e esta coisa ela continua no tempo e pode ser reimpressa materialmente. É o dispositivo mais seguro do que você deixar tudo na nuvem.
É isso, muito bem. Então, a gente vai encerrando por aqui o nosso episódio. Queria agradecer a vocês pela presença, pelo tempo, e indicar quem quiser conhecer um pouco mais do Conversas de Ateliê e do República de Ideias, basta conferir o canal do YouTube do Ateliê de Humanidades ou procurar em qualquer aplicativo de podcast de República de Ideias e você vai encontrar lá os nossos episódios. André, diga aí como o pessoal pode apoiar o Ateliê pelo Ateliê Clube.
Então, é só acessar nosso perfil lá na Catarse. No próprio site você também vai encontrar um caminho para nos apoiar. Tem vários regimes de apoio, padrão, prêmio e sócio-leitor. Você escolhe o seu e com isso você vai ter benefícios por ser apoiador, mas também se você não quer os benefícios, apoie apenas pela causa, né? Então, digamos que o Ateliê Clube, ele tanto é uma forma de pertencer ao nosso clube e participar da nossa rede, colaborando, acessando os conteúdos que realizamos, quanto também é uma forma de apoiar o crescimento e a prosperidade da instituição de livre pesquisa e formação, que é também vocacionada à conexão entre indivíduos, atores e instituições. Cumprindo uma missão que é importante hoje, precisamos do seu apoio para continuar.
Tá aí, muito obrigado, André. E a gente vai encerrando mais um episódio do Conversa de Ateliê por aqui e nos vemos de novo daqui a 2 semanas. Tchau, tchau.